Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de o seu podcast de turismo, mais um canal criado para que possamos falar sobre destinos nacionais, internacionais, cruzeiros, hotelaria, ou seja, tudo que envolve o mundo das viagens. Porém, né, diante dessa pandemia, obviamente que o nosso objetivo hoje é trazer informações sobre a nova realidade do setor turístico diante da pandemia causada pelo novo coronavírus. Vivemos um momento delicado, histórico e repleto de dúvidas, e, portanto, nós prezamos aqui no nosso podcast por sempre convidar pessoas que trabalham nos bastidores do turismo e que trazem realmente a informação com credibilidade. Afinal, é um momento de incerteza, estamos aí sendo diariamente bombardeados pelas fake news, então é importante a gente ouvir o depoimento de pessoas que realmente fazem o turismo acontecer, seja na hotelaria, seja na aviação. Então, hoje nós convidamos aqui para conversar conosco o Bruno Omori, ele que é presidente do IDTSEMA, o Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. Bruno, muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigado, Marcela, Eduardo. É um prazer estar falando com vocês, o podcast do grupo Travel News.
Bruno, eu tenho acompanhado um pouco do seu trabalho aí através da televisão, das mídias sociais, e eu já posso ver de longe que está tudo muito agitado por aí, não é mesmo?
É verdade, né? Nós tivemos um ano excelente em 2019 para o turismo brasileiro e mundial, e com a crise da pandemia, é a maior crise da história, nem na Segunda Guerra Mundial e no crack da Bolsa de Nova York, nós tivemos um impacto tão forte no turismo como está sendo agora.
Perfeito. A gente tem alguns números aqui, por exemplo, se a gente falar de 2019, o turismo representou 240,9 bilhões no Brasil, segundo os dados aí da Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços do Turismo. Só o estado de São Paulo representou 96,9 bilhões, o que significa 40,2% de todo o faturamento das empresas do setor turístico no país. Tendo esses números de 2019, como você disse, a gente vinha bem, hoje, em tão pouco tempo, né, nesse cenário atual da pandemia, você já tem um pouco desses números mais atualizados, já que nós tivemos aí tantos hotéis fechados, atrações, fronteiras?
Olha, eu vou inclusive completar, né? De acordo com a MT, o ano passado nós tivemos 1,5 bilhões de pessoas viajando pelo mundo, que gerou 1,8 trilhões de dólares de faturamento só em exportações, né? Então, nós vamos tendo um crescimento de 3 a 7% no turismo, a mais do que cresce a economia global, né? Esse é um dado bem importante. E esse ano, e aí, de acordo com a MT mesmo, nós vamos ter um decréscimo de, no mínimo, 60% das exportações, se isso começasse agora em julho, e se demorar até setembro, outubro, pode chegar a 80%. Ou seja, de 1,8 trilhões de dólares de exportações no mundo com turismo, nós podemos chegar a próximo de 200, 300 milhões. Ou seja, chega a mais de trilhão de dólares de prejuízo com exportações de turismo e significa milhões de empregos perdidos, centenas de milhares de empresas fechadas, né? Falando do Brasil, o ano passado, só na hotelaria do estado de São Paulo, nós faturamos mais de 12 bilhões de reais em diárias e a gente tinha uma previsão de crescimento para 2020, esses cenários projetados no nosso planejamento no final de 2019, era crescer de 5% a 8% em 2020. Só que o que a gente vê agora é uma situação que nós chegamos a 85% da oferta, por exemplo, dos hotéis fechados, não só no estado de São Paulo, como no Brasil como um todo, né? E um prejuízo que vai ser superior, com certeza, a 60% do faturamento do que foi em 2019. Né? E 85% dos hotéis fechados não são por causa de proibições, e sim por total falta de demanda, né? Se a gente pegar uma região daqui da Paulista 600, pega uma rua como a Frei Caneca, que tem 8 hotéis, por exemplo, só tem um aberto, e esse aberto está trabalhando com 10% de ocupação, sendo que o break-even seria de 35%, mas pelo fato de ter hóspedes e serviços essenciais e alguns moradores. Mas então ele reduziu, fechou o hotel mais 80% da capacidade e trabalha com 2, 3 andares para atender essa demanda. Então é a maior crise realmente. Em vez dos 8% de crescimento, a gente deve ter de 50% a 60% de prejuízo na hotelaria e no turismo do estado de São Paulo e do Brasil como um todo.
Exato, e nós vimos também um número muito grande de demissões no setor hoteleiro, os hotéis fechados, realmente um cenário devastador. Hoje a gente já está vivendo uma fase que, diante de tantas notícias ruins, querendo ou não, é uma fase que já começa a nos gerar um pouco de esperança. Estou sendo muito otimista ou você acredita que sim, a gente já pode pensar nessa retomada aí do turismo, da hotelaria, diante de todos os protocolos que vêm sendo divulgados?
Olha, eu acredito que sim. A ideia é que, a partir do momento que hoje já estão prontos protocolos de saúde, de segurança, o povo já aprendeu a usar as novas EPIs, né, que são as máscaras, o álcool gel, e esses protocolos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, foi feito com o Conselho Estadual de Turismo, com toda a participação de todas as entidades do governo, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Turismo, né? Então ele está preparado. Não só isso, quanto as entidades, como por exemplo a Bralimp, que é de limpezas, a Brava, que é ligadas à refrigeração, todas integradas para criar protocolos de muita segurança. Um segundo ponto que a gente fala é que, de fato, se você está aberto já para o comércio em si, não teria problema em estar abrindo a questão dos hotéis, a questão das agências, a questão de um passeio de receptivo dentro das cidades, né? Porque são as mesmas medidas que devem ser tomadas para frequentar o supermercado do que para frequentar um hotel ou uma agência de receptivo. Então, a gente acredita que já poderia estar retornando normalmente as atividades e aí gerando demanda. Na mesma coisa, inclusive, os eventos, né? 100% dos eventos foram adiados ou cancelados, mas já tem a condição de fazer eventos presenciais, sim, respeitando uma distância mínima, com todos os aparelhos de EPI, fazendo uma boa higienização na sala e mudando um pouco os hábitos do evento como um todo.
Exato. A gente consegue notar que rapidamente as pessoas se adaptaram a essa nova realidade quando a gente fala, por exemplo, mais especificamente da ida ao supermercado. Há que respeitar-se a questão do distanciamento social, há que respeitar-se a questão da utilização de máscaras. Mas quando a gente transfere essa nova realidade para o mundo da hotelaria, ainda assim surgem muitas dúvidas. Desde o processo de check-in, como é que vai ser? Já existe um protocolo para essa nova realidade? Porque a gente sabe, a gente está no check-in, a gente tem a recepção que está sempre movimentada, de repente o hóspede vai tomar um café, ele entrega as malas para um mensageiro. Há, sim, muito contato e muito convívio nas áreas sociais de um hotel. O que o hóspede deve esperar dessa nova realidade desde o momento do check-in, check-out e o convívio nas áreas sociais de um hotel?
Olha, você colocou muito bem. Nós temos 3, na verdade, situações dentro do hotel. Primeiro, o próprio quarto, né? O quarto ele é o ambiente mais seguro, porque ele já era limpo, já era trocado, então ele já funcionava. Ele só criou alguns procedimentos de higienização superiores e a entrada de alguns produtos de melhor, para melhor higienização dos OHs. Dentro das áreas comuns, realmente, é onde você tem o maior fluxo, né? Mas então já tem protocolos, por exemplo, da recepção, da distância entre um hóspede e o outro, para o check-in, para o check-out. Já tem a questão do uso, logicamente, da máscara e do álcool gel, tanto do hóspede quanto, principalmente, do colaborador, passa a ser uma IPI obrigatória. Quando você tem o serviço de mensageiros, ele já faz a higienização primeiro na mão dele, depois ele faz a higienização tanto onde ele coloca a mão, que é principalmente os puxadores, né, e outras partes. Dentro da recepção também tem higienização dos cartões ou das chaves, né, com centros de higienizações. Tem também a higienização diretamente do próprio balcão e foi retirado os hotéis estão funcionando, principalmente aquelas poltronas, cadeiras que ficavam na recepção, foram retiradas, na sua grande maioria, ou deixadas numa distância suficientemente grande para gerar segurança. No café da manhã, ele foi alterado, principalmente, por enquanto, para room service, né? Em vez de ser o self-service, ele trabalha um room service, ou ele já vinha um serviço tratado como o la carte, né, o café da manhã, e a mesma coisa vai acontecer com o restaurante e os eventos, né, tem os hotéis que estão colocando também, inclusive, os pisos, algumas coisas de antigenização, e tudo de acordo com o tipo e tamanho, não adianta você fazer com um super hotel de luxo e depois querer que uma pousadinha de 5 apartamentos faça a mesma coisa. Então, dá para fazer esse retorno de acordo com o tamanho e com a possibilidade do hotel, mas atendendo com grande segurança o hóspede, né? E falando a mesma coisa dos eventos e dos restaurantes também.
Perfeito. Então, quando a gente fala desses novos protocolos dentro da hotelaria, é inevitável falar de novas tecnologias, principalmente quando a gente fala do setor de eventos. Já existe algum projeto ou novas tecnologias que você já possa comentar com a gente, que serão aplicadas quando a gente fala de evento? Tudo que a gente vê no mercado, por exemplo, desde realidade virtual, a gente sabe que a pandemia fez com que mudássemos muito também a nossa forma de comunicação. Por exemplo, hoje, de repente, a nossa reunião poderia ter sido presencial, seria um prazer te receber nos nossos estúdios, mas a gente está fazendo por aplicativos. Isso você acredita que os hotéis também vão começar a aplicar dentro de seus dos centros de convenções, todo o equipamento e aparato para que essas convenções possam utilizar também da tecnologia para facilitar a comunicação entre os participantes?
Com certeza. Inclusive, esse protocolo a gente desenvolveu junto com empresas especializadas em eventos e feiras. E aí, falando de entidades, a gente pode citar a BO, a gente pode citar a Albraf, a gente pode citar outras empresas, outras entidades que organizam eventos. Uma coisa que é bem importante, né? A tecnologia ela já vem entrando para somar, para fortalecer. E como você muito colocou, é excelente a gente estar fazendo esse bate-papo online, mas as pessoas vão ter a necessidade de se verem, de se abraçarem, ou de estar próximo, de analisar um produto ou um serviço pessoalmente, né? Por isso que as feiras vão retornar, por isso que as mesmas viagens mesmo, e aí nós estamos falando da hotelaria, desde o hotel de negócios, congressos, até o hotel de lazer, porque uma coisa é muito legal, você ver um documentário bonito mostrando uma praia, outra coisa é você colocar o pé na água, sentir a brisa do mar, tomar aquele sol pessoalmente. É a mesma coisa que vai acontecer nos negócios, ele vai retornar. E a tecnologia ele vem ajudar, né? Desde a questão dos termômetros eletrônicos, a questão da análise facial, tanto para identificação em relação a já média temperatura, e também ele funciona já como um equipamento de fidelização, né? Vários programas de fidelidade estão sendo criados nos hotéis, nos eventos, para já identificar a pessoa, saber um pouco dos gostos dela, saber um pouco já, fazer um check-in online, fazer um check-out já dentro do apartamento, né? Já tem algumas tecnologias para a pessoa fazer, já com os aplicativos do próprio celular. Então, algumas evoluções, eles já estavam acontecendo e agora vão ser estimuladas de uma forma mais intensa, aproveitando toda a tecnologia e para gerar novas experiências. Eu acho que hoje a pessoa vai querer viajar para gerar novas experiências, para conhecer novas pessoas, para aprender, para se desenvolver. Esse é o grande sentido. Então, os hotéis usando a tecnologia para gerar conforto, segurança e também novas experiências para o seu hóspede.
Perfeito. Quando a gente fala em gerar novas experiências, a gente fez uma entrevista recentemente e ele usou basicamente essa expressão, que foi o ex-vice-presidente da Disney. E ele fala, nós sim queremos gerar novas experiências, porém uma expressão que eles usam muito aqui em inglês é educar o nosso público. É necessário educar essas pessoas para que eles estejam preparados para essas novas experiências e não se assustem e não tenham surpresas. Então, por exemplo, vai ser um pouco incômodo você estar num parque da Disney ou da Universal Studios tendo que usar máscara, a gente vai ter que se adaptar a isso. Então, ele fala disso, gerar as novas experiências, porém, deixando o nosso público muito bem informado de como é que serão essas experiências. Quando a gente adapta esse conceito para a hotelaria, você acredita que a gente também vai precisar passar por esse processo de conscientização dos turistas e dos hóspedes para que eles realmente não tenham dificuldade em se adaptar a essa nova realidade, assim, poxa, que confuso, como é que é esse check-in online? Ah, mas é tão bom chegar, ser recebido por uma, né, um recepcionista, uma recepcionista atencioso, me falando sobre o hotel, me dando as boas-vindas, algo que eu particularmente gosto muito. Então, como é que você acha que deverá ser feita essa conscientização do turista para que essas novas experiências não assustem, digamos assim?
E eu coloco que, assim, essas novas experiências é justamente a pessoa, quando ela viaja, ela gosta de vivenciar novas experiências, conhecer novos lugares, experimentar novas tecnologias. É claro que algumas coisas elas acabam sendo muito disruptivas, porque veio por causa de um momento diferenciado, né? Então, como você pode, por exemplo, no hotel, dar esse conforto de se sentir em casa se você não pode apertar a mão nesse momento? Então, você pode criar um gesto com as mãos de bem receber, você pode criar algum tipo de telas que mostram que ele está confortável, de situações que deixam ele em casa, mas de uma forma diferente com essa realidade que nós temos agora, né? Então, quando nós falamos o seguinte, cada vez mais vai ser necessário você criar uma experiência diferenciada para o seu hóspede, no seu hotel, no seu atrativo turístico, na sua agência. Não basta mais você fazer só o check-in, você pode fazer um check-in e já identificando ele, por exemplo, com a questão do facial, além de você ver a temperatura e tudo mais, você já sabe que ele está até uma questão do humor de como ele está, de poder oferecer para ele já algum serviço que ele já utilizou, ou algum novo serviço que existe para facilitar a vida, agilizar o check-in, agilizar o check-out dentro do quarto mesmo, criar uma situação mais confortável e ele se sentir seguro do ponto de vista de higiene, mas de ter novas tecnologias que ele não tem na casa dele. E isso vai fazer com que ele chegue no seu destino. Primeiro ele já vai tirar uma selfie e vai mandar para os amigos. Olha só que negócio legal que tem aqui que não tem em casa, né? E depois, ele, além disso, ele vai ficar guardado isso na mente. Então, como a gente pode criar essas novas sensações e fazer com que ele queira usar o meu empreendimento e ele tem um diferencial, você criando diferenciais estratégicos. E aí, um exemplo que a gente pode falar é novos nichos, né? É cada vez mais incentivar o mercado pet, a questão da acessibilidade e coesão social, a questão da sustentabilidade, integração do meio ambiente com o bem-estar do hóspede, é também pensar fora da caixinha. Nós estamos falando da tecnologia, das cidades inteligentes, mas também falando de novas visões. Precisamos aprovar os jogos e os cassinos no Brasil. Já está aprovado para o evento das apostas esportivas, então os hotéis poderiam ter os esportes bares com as casas de aposta esportiva. Então, tudo isso é uma questão de você colocar no seu empreendimento, assim como a Disney, como foi citada, faz muito bem, ou mesmo, se a gente for falar de outras marcas, por exemplo, telefone, como a Apple faz muito bem, de colocar todos os filmes com merchandising dos computadores e celulares. Então, a pessoa fica com vontade de consumir o produto. Eu acho que essa é a ideia de você criar dentro do hotel e cada vez mais a tematização vai ser importante.
Perfeito. E quando a gente fala de nichos, da tematização, como você muito bem colocou, surge na pauta e ultimamente fala-se muito sobre a regulamentação das apostas esportivas e os jogos. Você acredita que a gente está realmente se aproximando dessa nova realidade no Brasil? Que o mercado de jogos vai sim, a gente sabe que os números mostram que vai ajudar a alavancar muito o nosso turismo. Então, a pandemia veio também, traz isso de positivo, vamos colocar assim, que é a questão de termos os jogos nos bares, nos resorts e nos hotéis?
Nós temos duas situações. A primeira são as apostas esportivas, que foi aprovada em 2018. Né? Então, ano passado, nós tivemos todas as camisas dos grandes clubes já com empresas de sport betting, podendo fazer a propaganda de advertising dentro das camisas para poder jogar no servidor fora do Brasil. Isso já está autorizado e já está funcionando. Esse ano, nós tivemos na ICE London, que é a maior feira de cassinos e jogos do mundo, em Londres, e nós fomos com vários deputados e senadores. Quando nós retornamos, já saiu a primeira versão da regulamentação em relação às licenças de operação das grandes sport bets no Brasil. Essas licenças, elas depois entrou a pandemia, mas elas vão retornar e elas vão ficar aprovadas e quem tiver essa licença online também vai poder ter offline. Ou seja, você pode ter o servidor de uma sport betting no Brasil e, ao mesmo tempo, montar casa de esporte esportivo. E aí eu enxergo que isso pode ser o novo telefone dos anos 80. Eu sei que vocês são novas, eu também, mas eu meio... Nos anos 80, os hotéis ganhavam muito dinheiro com as ligações telefônicas, porque a pessoa chegava, não existia celular, ela tinha que dar um reporte que ela chegou bem ou para a família ou para a empresa. Então, ela tinha que fazer essas ligações telefônicas e ou ela fazia do orelhão fora do hotel ou ela fazia no quarto. Então, tinha um grande receio. E a aposta esportiva, esse ano mesmo, já vai ser uma grande oportunidade de seu novo telefone. Por quê? Ele pode ter tanto vouchers que ele entrega na recepção para a pessoa brincar no quarto e fazer as suas apostas, como ela pode montar um sport bar, num pub, numa sala de convenção menos usada, com serviço de alimento, bebida, comida, e várias LCDs passando jogos do mundo inteiro, com umas maquininhas de aposta esportiva. Isso está muito próximo de acontecer, e vai ser um grande boom para o turismo e hotelaria. O segundo é a questão dos cassinos, que aí nós estamos falando de quatro modalidades. O cassino integrado resort, que é o modelo de Las Vegas, Singapura e Macau. Esses são aqueles gigantes, 3, 4, 5 mil H's, né? Que num hotel só tem 2 mil arrumadeiras e 4 mil croupiers. Depois você tem a versão dos cassinos hotéis. Você tem a versão dos cassinos urbanos, que são os antigos bingos. E você tem os cassinos online. Se aprovar essa modalidade, e tem tudo, e nós temos conversado bastante, tanto com o governo federal quanto com a Câmara e o Senado, se aprovar isso, entram 70 bilhões de dólares de investimentos estrangeiros mais brasileiros no Brasil. E aí nós vamos ter toda uma ampliação, não só para o turismo, mas na macroeconomia brasileira. Nós estamos falando aí, primeiro, 70 bilhões entrou no mercado imobiliário, depois mercado de engenharia e construção, depois decoração, depois mobiliário. E aí nós vamos ter que qualificar todo esse mundo de pessoas para trabalhar, para aí sim começar a operação. Ou seja, é uma grande sacada para fortalecer a macroeconomia brasileira pós-pandemia.
Essas notícias todas nos deixam muito animados. Mas se a gente pudesse colocar numa timeline, quando isso realmente poderia fazer parte da nossa realidade, dependendo de todos os processos que vocês precisam passar, e reuniões e aprovações de Senado, e todos os outros órgãos?
Do ponto de vista da aposta esportiva, é só acabar a pandemia, vai sair regulamentação e vai começar a funcionar ainda até o final desse ano, no máximo do ano que vem. E aí eu falo já de operação mesmo, né? Tanto do online quanto do offline, que seriam as casas de apostas do Brasil. Por quê? Porque isso não depende de lei, a lei já foi aprovada em 2018. Então esse é um cenário. Isso é muito, e eu acredito muito nesse cenário, e vai ser um grande ganho para o turismo do Brasil. Especialmente hotelaria, parques temáticos e restaurantes que vão poder criar esses locais dentro dos seus empreendimentos. E a aposta em si dos cassinos e aí dos jogos, dos cassinos online, esse ainda depende de uma aprovação, né? E só que a gente está hoje basicamente... No Congresso, nós temos, por exemplo, 145 deputados que já são convencidos que o jogo é excelente. E tem 40 que é convencido que o jogo é péssimo. Né? Então, e aí, dos 513, então nós temos um universo que todos os estudos mostram que colocasse para votar, provavelmente seria aprovado de 70 a 30 ou 60 a 40 na Câmara. No Senado, poucos senadores falaram sobre o tema, então ainda tem uns 3, 4 a favor, nenhum falou contra, então é um cenário mais indefinido. O governo federal, o Ministério do Turismo, tem falado sempre que seria excelente para o turismo, aprovação dos cassinos integrados e resorts, né? Para gerar mais fluxo de turista e ganhar competitividade no cenário internacional de turismo. E o próprio ministro Paulo Guedes já falou em reuniões do ministeriado da importância dessa entrada, desse capital que vai gerar bilhões de dólares de investimentos estrangeiros, bilhões de reais em impostos e milhões de empregos. Então, do ponto de vista econômico, seria excelente. E do ponto de vista, inclusive, do próprio governo, o senador, que é o filho do presidente, também é super a favor. E mesmo na igreja evangélica, que é aqui a conta, você pega um prefeito como Crivella, ele fala, e ele que é um dos grandes líderes das maiores igrejas evangélicas, que também é totalmente a favor para a geração de emprego e renda no Rio de Janeiro. Ou seja, a gente tem um cenário altamente favorável, agora é conseguir convencer todos os players, mostrando do ponto de vista técnico, e do ponto de vista operacional e financeiro, que é muito fácil controlar essa evasão de impostos e divisas, assim, pegando exemplos como Singapura, como Nevada faz, criando uma comissão de jogos, um Conselho Nacional de Jogos, e aí vai entrar com entretenimento e cultura, para fortalecer a economia do Brasil.
Principalmente, aliando tudo isso que você falou, a gente sabe que todas as fichas, pelo menos no próximo ano, estarão sendo apostadas na questão do aquecimento do turismo interno. As pessoas vão começar a viajar pelo Brasil, pelo Nordeste, e essa é a aposta das companhias aéreas, eu acredito que da hotelaria. Se a gente tem todos esses projetos aprovados, seria o cenário perfeito? Porque as pessoas estarão viajando no Brasil em busca de novidades, conhecendo melhor os estados ali, a vizinhança, vamos chamar assim, e tendo todas essas nossas atrações, essas novas atrações à disposição delas.
Com certeza. O que nós vamos precisar fazer é criar novas demandas, né? E por isso que eu falei de todos os segmentos, pet, jogos, idosos, tecnologia, integrada ao turismo, para poder criar novas experiências diferenciadas para o turista. Uma coisa que nós temos com dólar muito alto facilita o turismo interno, além disso, fica barato para o estrangeiro vir para o Brasil. Ou seja, hoje nós temos aí em torno de 30, 35% da população que viaja, isso pode chegar facilmente a 60, 70%, ou seja, com 210 milhões de habitantes, a gente pode ter 100, 120 milhões de pessoas viajando, sendo que hoje deve ser em torno de uns 30, 40% que estava da última vez que nós vimos o Ministério, né? Então, se a gente chegar a 100 milhões de pessoas viajando pelo Brasil, cria um novo fluxo e estimula toda a economia. E os 6 milhões míseros estrangeiros podem ser potencializados exponencialmente com políticas públicas colocando o turismo como um fator de desenvolvimento econômico para gerar emprego, renda e divisas, e aí sim poder aplicar em educação, segurança e saúde, que são as prioridades governamentais.
A gente fica na expectativa para que esses 40 deputados aí possam ser convencidos, possam analisar melhor esses projetos, porque é algo que a gente que está na indústria do turismo acredita muito também, vai ser muito positivo para todos nós. Bruno, eu gostaria também que você deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes que ainda tem muito receio dessa questão da retomada do turismo e de suas viagens. A gente já começa a sentir que as pessoas estão, sim, com aquela vontade de sair de casa, de viver novas experiências. Afinal, já são tantas semanas aí com todos nesse lockdown e a gente sabe, é inerente ao ser humano, a gente gosta de viajar, por mais que nós tenhamos acesso a essas novas experiências virtuais, até na nossa própria plataforma do brasiltravelnews.com.br, todas as plataformas virtuais e tours virtuais que a gente divulgou ali, nós tivemos números assim muito altos, os acessos foram impressionantes. Porém, a gente sabe que sim, você tá ali, você fazer uma viagem, você provar um prato, você entrar no aeroporto, se sentir seguro no momento do embarque, do desembarque. Isso eu acredito que não vai, por mais que a tecnologia esteja aí para nos oferecer muitas experiências e estímulos cerebrais e pesquisas que mostram que um tour virtual, de repente, causa uma emoção parecida. Quanto à real, a gente sabe que viajar, entrar num avião, entrar num cruzeiro, não há como substituir isso pelo virtual. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão em suas casas, que estão planejando suas viagens, que cancelaram suas viagens e estão com esse sonho aí guardado na gaveta por enquanto. Quais são suas recomendações, dicas e sua mensagem?
Olha, primeiro, um grande prazer falar sempre com vocês do Grupo Brasil Travelnews, um grande sucesso e uma ferramenta excepcional na promoção do turismo do Estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Eu concordo plenamente com o que você falou, a necessidade da pessoa de encontrar, viver experiências, conhecer os lugares, aprender, ver novas tecnologias em loco, isso é indiscutível. E data vem, né, que aconteceu agora, o pessoal, a hora que abriu a liberação dos shoppings, na hora formou-se filas, porque as pessoas precisam dessa interação. Nós sabemos que nesse final de semana, por exemplo, em Socorro, tem hotéis que já atingiram 70% de ocupação. As cidades, conforme foram liberadas, já atingiram porque a pessoa queria viajar. E ela vai estar muito segura. Você pode viajar porque os hotéis estão tomando todos os cuidados com os protocolos de higienização e de segurança, qualificando os colaboradores, da mesma forma as agências receptivas, da mesma forma as locadoras de veículos, da mesma forma as empresas aéreas. Ou seja, vale a pena você viajar, conhecer o Brasil, eu falo sempre, vale muito a pena primeiro conhecer o Brasil, conhecer todas as maravilhas do Brasil e aí conhecer o mundo também. Isso você aprende, você troca experiências, você cresce como pessoa, você cria novas ideias para a sua empresa, mesmo que você não trabalhe no turismo, você vê uma coisa que está acontecendo parecida numa outra cidade, você traz isso para você e você cresce como pessoa, além de ficar zen, além de você ficar feliz e guardar essa experiência na sua mente. Então, parabéns ao Grupo Brasil Travel News, é uma grande satisfação falar com vocês e falar com todos os ouvintes. E vamos viajar, turismo como fator de desenvolvimento econômico para gerar emprego e renda para as pessoas.
Perfeito, Bruno, muito obrigada pela participação e eu me despeço aqui de vocês. Muito obrigada por estarem conosco em mais um episódio do seu podcast de turismo. Até o próximo.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.